A Rádio das Nações Unidas vai conversar com Pedro Checa, coordenador do Programa das Nações Unidas sobre o HIV-Sida no Brasil. Vamos falar sobre o Fórum da Epidemia para os Países da América Latina e das Caraíbas, que teve o seu término exatamente esta quinta-feira. Pedro Checa, é um prazer tê-lo a conversar connosco de novo. Presidência da Argentina. Daqui para frente, num fórum que também decidiu, ou pelo menos debateu, estratégias para diminuir as infecções na região. Como é que vê o ponto final a este fórum?
Bem, como você já comenta, tivemos a mudança, não é, de presidência, estava com o México e agora a Argentina, e o GCTH é uma instância política fundamental. Inclusive, nós temos, ao lado do fórum, temos o nono Congresso Brasileiro de Prevenção, não é, que coincide com o fórum, e também o quinto fórum comunitário latino-americano, mostrando mais uma vez a importância da participação da comunidade, das ONGs, das pessoas afetadas pelo vírus e pessoas que vivem com o VIH. Esse fórum, a mim, parece bastante promissor, porque se nota um ressurgimento da mobilidade de uma ação propositiva por parte da sociedade civil. Tivemos vários momentos de manifestação da sociedade civil, de modo democrático, principalmente levantando a necessidade de se preservar o Estado laico. Como sabemos, na América Latina, cada vez mais há influência religiosa, e agora, além da Igreja Católica Conservadora, nós temos também a influência religiosa dos neopentecostais, e muitas vezes com poder político. E isso tem criado sério ameaça a alcançarmos, no ano 2015, o acesso universal, e isso tem criado a diversidade do ponto de vista de aumento de estigma e discriminação, porque o discurso desses grupos são discursos anacrônicos do ponto de vista científico e discriminatório. Nós entendemos que a religião deva ter liberdade de ação, mas preservando os direitos dos demais segmentos. Infelizmente, isso não tem acontecido. Aqui no Brasil, por exemplo, o Nucida encaminhou, inclusive, ao Conselho Federal, uma demanda, porque cada vez mais nós temos óbitos de pacientes de AIDS em função do abandono de tratamento, porque foram informados estarem sendo beneficiados por cura divina, quando na verdade a epidemia, a doença persiste e as pessoas abandonam o tratamento e morrem. Então, nós temos esse ponto como importante. Não podemos evitar, não podemos permitir que esse retrocesso aconteça. E nesse aspecto, a sociedade civil está retomando a luta, isso é muito bom, de modo respeitoso, parceiro, propositivo, e somente assim nós seguramente vamos alcançar 2015, né, a cobertura universal, tratamento e a prevenção.
Uma outra meta para 2015 é a estratégia da redução de infecções. A quantas é que vamos neste aspecto?
Eu diria que há avanços, mas há preocupações, porque na América Latina, de modo geral, depois de uma certa estabilidade, nós vemos que está crescendo a ocorrência de novas infecções em gays jovens, né? E isso preocupa, porque a população que não conhecia a epidemia na sua face mais adversa no passado, e se passa no Brasil e em outros países também. Então, a necessidade de criarmos realmente uma agenda onde essa população receba informação de modo mais adequado, e também essa população receba acesso ao preservativo, à testagem imediata e o tratamento se iniciando também de modo mais precoce.
O que é que deve estar a falhar?
Verificamos, inclusive, no Brasil também o crescimento entre mulheres jovens, quer dizer, não somente são os gays, mulheres jovens, e isso realmente preocupa. E a necessidade realmente de uma revisão de agenda, de reconstrução e revisão de estratégias para que possamos atingir essa população.
E o que é que está a falhar neste aspecto?
Eu diria que na América Latina como um todo, houve um declínio da prioridade política para a SIDA, né? Ao contrário da África, que nós verificamos de modo bastante animador, cada vez mais os dirigentes de alto nível na África estão se preocupando em propor estratégias, estão se colocando politicamente, publicamente, né, para controlar a epidemia. A América Latina há um silêncio dos estadistas, há um silêncio dos dirigentes, dos presidentes, das presidentes, e isso é muito ruim. Porque à medida em que o nível político maior não considera isso como a sua agenda prioritária, o nível secundário, em nível de províncias, governadores, estados e municípios, também passam a não considerar importante. Então, essa é a luta que temos na América Latina agora, é uma retomada da agenda política de alto nível para que possamos fazer a América Latina novamente pioneira em ações e alcancemos dos 70% de cobertura para tratamento, por exemplo, alcancemos até 2015, segundo as metas do milênio estabelecido em Nova York para a SIDA este ano, o próximo de 100%. Por outro lado, nós temos que trabalhar a redução de estigma e discriminação. Enquanto perdurar estigma e discriminação contra o usuário de droga, contra trabalhadora sexual, contra gays e homens que fazem sexo com homens, e principalmente contra populações trans, né, travestis, transexuais, que são sofrem mais essa discriminação, nós não vamos alcançar a redução da incidência de novos casos, com certeza, porque essa população discriminada não busca serviço de saúde, não são diagnosticadas, e isso cria uma situação bastante adversa do ponto de vista da prevenção.
Vamos retomar a questão do silêncio dos estadistas, que disse estar a ocorrer na América Latina. Portanto, numa certa altura houve uma maior intervenção na altura, portanto, falava-se em fazer chegar tratamento ou garantir o acesso a mais pessoas necessitadas, falava-se em quebrar patentes. Hoje, já com estas etapas ultrapassadas, em que sentido é que deveria ser canalizada esta atenção dos estadistas?
Bem, nós temos algumas instâncias, nós temos a instância da Unasul, por exemplo, não, na América Latina, que pode ser trabalhada no sentido de pôr na agenda o tema de SIDA para que possa mobilizar, né, os estadistas. Nós temos os compromissos firmados, tivemos na América Latina uma reunião de educação, onde estão estabelecidos compromissos de fazer chegar a prevenção, o debate da violência contra a mulher, da discriminação de orientação sexual e a prevenção de SIDA nas escolas. E pouco se avançou nesse sentido. Eu acho que são compromissos, são firmados e muitas vezes são esquecidos. A necessidade de tantas agências quanto a área técnica dos governos de retomarem esses compromissos para serem implementados. Eu diria mais uma vez, a sociedade civil, no seu papel, retomando essa militância, né, de modo bastante forte, eu creio que com isso podemos com certeza ter na América Latina esse processo. Na África, como comentei, afortunadamente há maior envolvimento dos dirigentes, inclusive entre os países de língua portuguesa, no sub-saara africano, com resultados excelentes do ponto de vista da ampliação da cobertura. A sub-saara africano, por exemplo, hoje já tem uma cobertura que é superior a 50%, né, 57%. Isso era inimaginável nos anos 90, e hoje vemos esses avanços graças à decisão política. Há necessidade dos países do primeiro mundo, né, aportarem mais recursos, né, dedicar um percentual pequeno dos recursos destinados a salvar os banqueiros, né, os grandes bancos, e procurarem também atentar um pouco para a área social, para a comunidade, né, que a população está afetada. Há alternativas técnicas para minimizar o sofrimento e chegarmos à situação bastante promissora no futuro próximo.
Falando das lições e, enfim, das necessidades da África ou do intercâmbio necessário entre a África e a América Latina, quer citar mais alguns pontos relativamente a esta possível parceria entre ambas as regiões?
Bem, cada vez mais há uma proximidade entre a África e a América Latina em várias instâncias. Uma delas é a cooperação Sul-Sul, Laço Sul-Sul, né, que foi uma iniciativa desenvolvida com o governo brasileiro e envolve países da África e países da América Latina. Houve recentemente uma reunião em Nicarágua, onde se discutiram ações conjuntas e ações de cooperação. Há em marcha agora, não é, sob a coordenação do UNAIDS e com a participação da Unesco e de ONU Mulheres e de redes de pessoas que vivem com HIV na África, envolvendo também os governos da África, é um processo bastante rico de intercâmbio, né? Vamos à próxima reunião, deverá ser em Cabo Verde, envolvendo Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e visa construir uma agenda para mulheres que vivem com HIV, de construção de liderança, de advocacy, não é? Para que possamos ter ampliada a cobertura de tratamento e, acima de tudo, tenhamos uma agenda onde a inequidade de gênero seja um ponto importante para ser reduzida, a violência contra a mulher, com vistas a equidade e trazermos realmente a mulher no seu papel fundamental, né, de reivindicação e de direitos, para que possamos minimizar assim a vulnerabilidade da mulher à infecção pelo HIV, que na África em particular é bastante grande. Nós sabemos que em alguns países a população mulheres jovens chega a ser 75%, né, entre as mulheres afetadas.
Últimas considerações sobre este Fórum da HIV-Sida dos Países da América Latina e Caribe, que terminou esta quinta-feira?
Bem, eu diria que é um fórum que propõe estratégias, né, para que cumpramos efetivamente a meta até 2015 de acesso universal em prevenção e tratamento, faz o alerta e constrói uma agenda no sentido de reafirmar a necessidade e importância do Estado laico, né, como premissa fundamental para que alcancemos, não apenas em AIDS, mas na saúde como um todo, uma situação desejada, né, do ponto de vista do bem-estar social, e representou também uma retomada, né, do movimento social no seu papel crítico, propositivo e de mobilização.
Muito obrigado por esta entrevista à Rádio ONU. Pedro Checker, coordenador do Programa das Nações Unidas sobre HIV e SIDA no Brasil. Muito obrigado.
Ok, obrigado, foi um prazer.